CBN Pets, com Franciele Tien.
Duas horas e 49 minutos, quinta-feira, dia de CBN Pets. E hoje eu converso com a advogada, também representante da causa animal, né, Eveline? Podemos dizer assim?
É, sou coordenadora da ONG, sou amigo há 12 anos, dá para dizer isso
eu
já.
Também. Eveline Paludo. Eveline, bem-vinda à CBN nesta tarde fria. Deixou
esse vento. Muito obrigada. Eu agradeço a CBN cada vez que vocês abrem esse espaço para a gente conversar sobre a causa animal e os seus reflexos todos na sociedade, né? É um tema tão importante que não pode mais ficar relegado só aos protetores, só para quem coloca a mão na massa, porque acaba, de uma forma ou de outra, estando presente na vida, no dia a dia de todo mundo.
Bom, Eveline, a gente vai falar sobre a causa animal, que precisa um pouco mais de atenção. Tem muita dificuldade ainda.
Infelizmente, a gente percebe isso, qualquer pessoa que fizer uma busca rápida, inclusive nas redes sociais hoje em dia, percebe que nós ainda temos um número imenso de animais precisando de atendimento, de resgate, de apoio, de cuidado, de políticas públicas. E nós temos um número muito pequeno de protetores e enfim, da sociedade civil envolvida com isso. E um número menor ainda de políticas públicas efetivas nessa causa, né? Se a gente considerar que nós temos leis federais que obrigam os municípios a realizar políticas públicas voltadas aos animais, ao controle populacional, à questão sanitária, à questão de saúde animal. Então, a gente ainda precisa muita coisa, realmente.
Eveline, o que tem aparecido para você, né? Porque você é que recebe a maioria das denúncias com relação a maus tratos.
A gente recebe muita denúncia de vizinhos, na verdade, uhum, né? Tem o cachorro do meu vizinho, o vizinho bate nele, mas eu não quero me envolver porque é meu vizinho. O fulano da minha família deixa o cachorro amarrado na chuva, não tem casinha, não tem abrigo, ou está amarrado, tem casinha, mas ele não alcança. Uhum. E esse tipo de denúncia a gente recebe com uma grande frequência. Outro tipo de pedido de ajuda, que, a meu ver, é uma questão de conscientização de guarda responsável, que precisa, é no sentido de eu vou mudar e eu não tenho como levar o animal junto. Eu vou mudar para um apartamento e não cabe. Eu vou mudar de cidade e não tenho como levar. Eu vou casar e o meu marido não aceita. Ou eu vou morar com a minha sogra e ela não quer. Então, uma falta de planejamento e de responsabilidade sobre a vida daquele animal, né? Que está sob tutela de alguém. Eu digo sempre, esses dias uma síndica entrou em contato comigo porque ela não sabia como lidar com uma situação de uma moradora que foi para o prédio, alugou uma unidade no prédio e mudou com um gato para lá, faziam cerca de 20 dias e o gato miava muito, né? E daí eu perguntei para ela, falei, olha, como que você resolveria enquanto síndica se no lugar de um gato com 15, 20 dias tentando adaptação em um novo local, fosse uma criança, tentando uma adaptação em um novo local? Porque nós somos adultos. Uhum. A gente sabe que eu mudei de apartamento, eu morava numa casa com quintal e agora eu tô morando num apartamento, eu vou ter que me adaptar.
Sim.
Eu, enquanto adulto, sei me regular, me autorregular, para não ficar estressando os vizinhos. Agora, uma criança que tinha espaço para brincar no pátio e dali a pouco ela tá confinada dentro de um apartamento, talvez ela não tenha essa regulação e ela vai querer jogar bola no apartamento, ela vai correr, pular, gritar, fazer barulho e vai incomodar os vizinhos. Uhum. Assim como um animal que também não tem autorregulação, que ele também precisa entender que ele está num ambiente diferente e aprender a conviver nesse ambiente. Daí ela disse assim para mim, não, mas aqui no meu prédio não é autorizado criança. Eu falei, bom, mas vocês têm um gato. Então pega a projeção do que você faria se fosse uma criança e é isso que você vai fazer em relação ao gato. Ah, mas ele tá incomodando os vizinhos que não conseguem dormir. Eu falei, sim, mas se fosse uma criança chorando de cólica, ia incomodar igual e você não pode pedir pro morador ir embora. Uhum. Então, assim, eu acho que esse tipo de reclamação é muito frequente. As pessoas enxergam o vizinho batendo, mas não querem se envolver. E se fosse uma criança? Uhum. Enxergam o familiar causando uma situação de crueldade pro animal, mas não querem se envolver. E se fosse uma criança? o síndico, né? Uhum. Ah, pode entrar, não pode... Pode usar, não pode usar o elevador? Pode usar, não pode usar as áreas comuns? Tem que estar sempre com o tutor ou não? E se fizer barulho? E se late durante o horário que o tutor está trabalhando? Então, as pessoas precisam começar a buscar mais informação antes de tentar resolver como se aquele animal fosse um objeto.
Eu vou até citar aqui o Murilo Cardoso, que é jornalista e já esteve aqui. O Murilo ontem postou nas redes sociais uma situação parecida com essa. Ele adotou um cachorrinho que entrou no hall do apartamento, do prédio que ele mora. Aí ele adotou esse cachorrinho e foi conversar com a dona do apartamento se ele poderia ter o cachorro, porque sabia que tinha alguns problemas. A síndica e a dona disseram que sim. Então, eles estão, assim, em período de adaptação. E foi bem legal ele falando sobre essa história do cachorrinho que foi parar com ele. É uma questão também de conversar antes de alugar um apartamento.
Exatamente.
Também, uma casa.
Por isso eu digo a importância da guarda responsável. Uhum. Se você sabe que você é responsável por aquela pessoa, né? Por aquele animal. E que você não pode simplesmente se desfazer dele, deixar ele para trás. Uhum. Ele tem que estar dentro do teu projeto. Ah, mas eu preciso mudar. Ok, então você precisa encontrar um imóvel que aceite receber a sua família multiespécie, né? Uhum. E essa dificuldade nos imóveis, a gente percebe em quem vai alugar, mas a gente também percebe que é sofrida por quem é dono do imóvel. Uhum. Né? A pessoa é proprietária do imóvel e muitas vezes recebe uma notificação do síndico de que ela não pode ter animais. Mas ela é a proprietária daquele imóvel. Uhum. É um direito dela ter um animal dentro daquele imóvel. Né? Então, a gente precisa também que os síndicos busquem informação sobre o que pode e o que não pode fazer em relação aos animais. Porque muitos condomínios estão multando os condôminos e estão sendo processados, estão sendo ajuizadas demandas, aonde tanto se faz a anulação da multa por ser ilegal, quanto se faz a busca por um eventual dano moral que aquela pessoa tenha sofrido, ou um eventual dano material, se ela pagou a multa para depois ingressar com uma ação contra o condomínio, porque os condomínios não podem agir no desconhecimento da legislação após 1988. Uhum. Infelizmente, muitos regimentos internos de prédios que nós temos hoje em dia sendo construídos ainda estão copia e cola de regimentos internos de antes da nossa Constituição Federal. Uhum. Então, regimentos internos que prevêem proibições que não cabem mais hoje em dia.
E agora você me fez lembrar também, Eveline, nós estamos com tanta construção diferente e buscando alternativas inteligentes, né? Se pensa na questão da sustentabilidade, no projeto, de repente, essa questão animal também está dentro do projeto.
Exatamente. Eu estive, mês passado, agora em junho, estive em Curitiba, e no prédio onde eu fiquei hospedada, me chamou a atenção porque eles tinham, na parte de parques e espaços para que as crianças moradoras brincassem, eles tinham um espaço que era quase um playground, né? Porque era cercado, tinha grama e tinha alguns obstáculos para que os cães pudessem descer e gastar energia ali. Porque o animal precisa gastar energia em algum lugar. Às vezes, a pessoa não se sente segura ou confortável para passear com o animal na rua quando ela chega do trabalho, porque já é noite, por exemplo. Mas aquele animal precisa. Então, alguns condomínios, e tanto condomínios de casas quanto condomínios edilícios, já estão se preocupando com isso, porque quando o animal tem aonde gastar energia, o tutor não tem desculpa para não levá-lo, e é muito menor o risco do animal causar incômodos aos outros moradores, porque daí ele já gastou energia. Porque a gente não pode esquecer que quando a gente sai para trabalhar e volta no final do dia, a gente viu muita coisa, conversou com muita gente, andou, estacionou, fez um monte de coisa e gastou a nossa energia. Uhum. Aquele animal que está confinado dentro do apartamento, ele está com muita energia retida. E quando você chegar cansado, ele não está cansado. Então, em algum momento do seu dia, gastar a energia dele com brincadeiras, com passeios, com atividades, vai ser preciso incluir.
É como se tivesse uma criança em casa.
Exatamente. É a guarda responsável de alguém vulnerável que está sob sua tutela.
Rafael, ainda temos mais um pouco de tempo? Bom, Eveline, eu vou falar mais um pouco de tempo, mas depois o repórter CBN você volta comigo para a gente conversar ainda mais. Porque eu quero saber sobre a questão da lei sanção, o que tem sido feito até o momento, se tem cumprido todas as exigências que tem da lei sanção, e sobre a questão também que a gente fala do cachorro, do gato, mas esquece dos cavalos e animais que estão aí perdidos nas estradas, que muitas vezes ninguém é dono de ninguém nessa história. E aí, como que eu chamo? Com quem eu peço socorro nesse momento? Porque um cavalo na estrada pode causar acidentes e mortes. Quem se responsabiliza?
É, exatamente. É bem complicado e, infelizmente, a gente tem bastante. Tem muito hábito de amarrar o animal próximo de estradas, de ruas, que tem muita volume de carro, né, de tráfego, e amarra o animal ali para pastar. E muitas vezes o animal acaba se soltando e acaba indo para a beira da rodovia. Outras vezes eles não são nem amarrados, eles são abandonados nesses espaços e acabam indo para a beira da rodovia. É importante a gente ter em mente que, independente dele ser um animal de grande porte, ele é um animal que tem um responsável. Uhum. E esse responsável precisa ser responsável também por manter aquele animal, mesmo que para se alimentar, para pastar, para ficar na sombra, em um local onde ele não tenha riscos, né? Nem para a integridade física dele e nem dos outros. Então, mas é um animal que só ficou amarrado ali para pastar. Ok, mas alguém foi o responsável por amarrar ele aqui para pastar. E vai ser responsabilizado por toda a logística que for necessária para retirar aquele animal dali. Ou, se o animal eventualmente causar um acidente ou for vítima de um acidente, também há responsabilização. Se esse animal estiver nas proximidades de uma rodovia, você vai precisar entrar em contato com quem é o responsável pela rodovia. Ela é pedagiada? O pedágio responsável, a empresa que faz a responsabilização por aquela rodovia. Se ela é uma rodovia estadual, entrar em contato com os responsáveis pelo Departamento de Trânsito Estadual. Se for dentro de uma área municipal que o animal está próximo de alguma rua, por exemplo, ou avenida ou algo do gênero, a Secretaria do Meio Ambiente é responsável por ir lá e retirar aquele animal daquele local de risco, colocá-lo em outro local e daí sim providenciar, identificar o responsável por aquele animal. Se o responsável pelo animal não aparecer, esse animal pode inclusive ser encaminhado para adoção responsável, mesmo sendo um cavalo. Quando a gente está tratando de acidentes, aí sim, sendo identificado quem é o responsável por aquele animal, é responsável também por todo o prejuízo econômico da pessoa que eventualmente se envolveu em um acidente porque o animal cruzou a rodovia ou porque a pessoa foi desviada do animal e caiu num barranco na rodovia ou qualquer coisa do gênero que ela fez para evitar um acidente com o animal ou se envolveu involuntariamente no acidente com o animal, por responsabilização de quem deixou o animal naquele local. E eu te digo que é muito importante que as pessoas que têm cães e deixam eles sair para dar uma voltinha, entendam que a responsabilidade por tudo que acontecer quando esse animal sai para dar uma voltinha, continua sendo do tutor. Então, se ele saiu para dar uma voltinha, cruzou na frente de um motociclista e o motociclista caiu, o prejuízo do motociclista com a moto e com a própria saúde física dele pode ser cobrado do tutor do cachorro, assim como se ele mordeu uma pessoa ou se ele causar um acidente entre dois veículos que tentaram desviar dele. Então, é muito importante as pessoas entenderem que elas são responsáveis por qualquer prejuízo causado por aquele animal. Assim como, se alguém eventualmente causar um dano ao animal, é esse tutor que pode também buscar ser ressarcido no restabelecimento da saúde desse animal.
Eveline, lei sanção. Ela tem sido cumprida ou ela precisa ainda de modificações?
A lei sanção tem sido cumprida por quem já tem conhecimento de que essa lei está em vigor e que ela trouxe mudanças para a forma de atuação da Polícia Militar, da Polícia Civil, do delegado, do promotor. Por que eu digo isso por quem? Porque muita gente que está nos ouvindo talvez não resida em Cascavel. E talvez na Polícia Militar do seu município ainda não foi conversado com o comandante da Polícia Militar para levar para ele essa informação de que, olha, nós tivemos uma mudança na lei. talvez não foi conversado com o delegado responsável da Polícia Civil. E esses profissionais são autoridades que estão sempre envolvidas na aferição de crimes, só que eles têm conhecimento de mudanças que acontecem de forma imediata nos crimes que eles mais atuam. Mas situações específicas, como é o caso do crime de maus tratos, são situações específicas que até então não eram trazidas para a delegacia, eram encaminhadas direto para o juizado especial. Então, é importante que a gente seja ponte na comunicação dessas modificações. Aqui em Cascavel, eu digo que está sendo cumprido pela Polícia Militar e pela promotoria, porque a gente tem visto que pessoas que a Polícia Militar encontra em situações flagrantes de maus tratos estão sendo encaminhadas presas para a Polícia Civil e são mantidas presas na delegacia da Polícia Civil até a audiência de custódia. Uhum. A gente já viu isso acontecer algumas vezes no nosso município. Mas isso foi uma conversa, foi quando saiu a lei sanção, foi levado ao conhecimento do comandante da Polícia Militar, foi levado ao conhecimento da Polícia Civil. Então isso é importante que a gente faça. A gente precisa também ser ponte de conhecimento para essas outras autoridades que não trabalham no dia a dia com a causa animal.
Beline, o que mais nós podemos falar sobre a causa animal, que é preciso ter mais atenção?
Eu acho que, sem dúvida alguma, o que mais potencializa o trabalho dos protetores na causa animal é o controle populacional promovido pelos municípios. Uhum. Os municípios criarem programas, e isso eu digo que não é uma coisa que o prefeito tem que falar que vai fazer na campanha e depois não fazer, ou algum vereador vai dizer que vai correr atrás disso. Isso é uma obrigação de todos os municípios. Assim como em Cascavel nós temos o Castramóvel e o convênio com as clínicas veterinárias, e são programas que não podem ser interrompidos, porque programas de políticas públicas, principalmente na área da saúde, como é esse o caso, eles não podem ser suspensos ou interrompidos, os outros municípios também precisam fazer isso. Programas de política pública de controle populacional. Porque a partir do momento que a gente começar a castrar um número grande de animais, e quando eu digo grande, é grande com a meta de alcançar 70%, 80% do número total de animais. E por isso a importância de se fazer um censo. Aí a gente vai começar a parar de enxugar gelo na causa animal. Porque enquanto eu resgato e castro um animal no dia, eu tenho quantas fêmeas que estão parindo quantos filhotes todos os dias. Então, sem dúvida alguma, ao lado da conscientização da guarda responsável, o poder público com programas de controle populacional efetivos, e efetivos no sentido de não adianta um município que tem 300 mil habitantes castrar 2 mil animais por ano. Ele não está fazendo nem cócegas, não está tampando buraco. Então, eu preciso primeiro fazer um censo populacional para ter uma estimativa de quantos animais eu tenho e, com base nesse censo, aí sim, um programa efetivo de controle populacional, que é diferente de um programa simples e básico de castração. Então, eu acho que isso todos os municípios precisam fazer e vai refletir na causa animal, mas na saúde pública. Porque a transmissão de doenças, a quantidade de animais que causam ataques, que transmitem fungos, bactérias e outras zoonoses, sarna, entre eles e deles para as pessoas, é muito grande. Só que os animais não têm culpa. Eles não pediram para estar nessa situação. E eles fazem parte do conglomerado de obrigações dos gestores públicos.
Eveline, vou agradecer a sua presença aqui na CBN. Muito obrigada por ter atendido o nosso pedido.
Eu que agradeço o espaço. Falo bastante, né?
Não, mas isso é ótimo, porque o nosso ouvinte fica realmente informado com relação à causa animal. Você tem vindo várias vezes aqui na CBN para a gente falar sobre isso. O último foi um debate com o Dr. Marcelo.
Isso.
Nós vamos ter mais debates a respeito disso, né? Que é importante a gente falar. Na época, nós falamos também sobre, foi a Semana contra a Violência aos Animais,
isso,
né?
Isso.
E aí, trouxemos um assunto pertinente que nós queremos trazer novamente aqui.
Isso mesmo, e contem comigo sempre que precisar.
Agora, 3 horas, 12 minutos, CBN Pets vai ficando por aqui, semana que vem a gente volta.